Continuando sobre o conceito das melodias dos Ta'amim, da Torá, nós vimos que uma das finalidades dos Ta'amim é nos dar a sílaba tônica da palavra. Obviamente que isso é importante pela gramática. Cada palavra tem uma pronúncia correta. E muito mais ainda, quando se trata de cumprir mitzvot da Torá ligadas à leitura, ou mesmo ler um passuk, ler um versículo da Torá, nós temos que ler ele de acordo. Tem uma gramática, tem uma pronúncia correta. Mas ainda por cima, em muitos casos, uma mesma palavra, a acentuação diferente, muda a palavra, muda o significado, muda o sentido. Por exemplo, tem uma palavra, vou dar um exemplo, ela tem uma pequena diferença também nas nekudot, nas havarot, nas vogais, porque em hebraico existem dois conjuntos de vogais. Existe o conjunto de vogais, que são chamadas vogais grandes, e as vogais pequenas. Sem entrar agora em todos os pormenores, tem tnuá ktaná e tnuá gdolá, não vou entrar agora nisso. Mas essa palavra que eu vou dar exemplo, de fato ela tem diferença na escrita, não a palavra, as letras, mas as vogais. Tem uma diferença. Mas o ta'am, a sílaba tônica, muda e muda completamente o sentido. A palavra ohel, ohel é paroxítona. Ohel significa alimento, comida. O verbo se diz hu, ele, ohel, está comendo. Hu, ohel, ele está comendo. Ohel é oxítona. Quer dizer que a palavra alef, chaf, lamed, quando lida oxítona, é um verbo. E quando ela é lida paroxítona, é um substantivo. Muda totalmente. Totalmente. Se você fala ohel, é alimento. Se você fala ohel, é ele está comendo. Totalmente diferente. Então, já temos aqui um exemplo de como temos que tomar cuidado na acentuação. E nos versículos da Torá, temos ta'amim para indicar esta acentuação. Verdade, que no caso dessa palavra, especificamente, quando há essa diferença entre substantivo e verbo, tem diferença nas vogais utilizadas. Então, tem mais um indicativo para você saber como que deve ser lido. Vamos ver um exemplo, e tem vários, de como a acentuação da palavra muda o tempo verbal da palavra. Por exemplo, nós vemos isso na Rivka, isso aparece em Megilat Esther. Em alguns lugares aparece essa palavra. E aí é escrita exatamente igual, as vogais são exatamente iguais. O que muda é o ta'am. O que muda é o lugar que se encontra o ta'am. Isto muda completamente o significado da palavra. A Torá fala, quando Yaakov chegou no poço, ele estava procurando com quem se casar, ele foi para a terra, sua família. Vehine Rachel Bito Ba'ah im Hatzon. E eis que a Rachel, a filha dele, filha do Lavan, estava vindo com o rebanho. Ba'ah. Vehine Rachel bito Ba'ah im Hatzon. Ba'ah é oxítona. Ba'ah significa estava vindo, é presente. Tempo verbal presente. Oxítona. Alguns versículos depois, a Torá diz que a Rachel chegou. E aí está escrito Ba'a. Ba'a, paroxítona. Ba'a é linguagem passado. É o verbo no passado. Chegou. Já veio. Já estava lá. Já chegou. Existe uma diferença, então, na acentuação da palavra, muda o tempo verbal, de presente para passado. Isso faz toda a diferença, óbvio. E por isso precisamos tomar cuidado para falar e pronunciar esta palavra da forma correta em cada lugar. Um lugar está dizendo que ela estava vindo, outro lugar está dizendo que ela chegou. A mesma palavra, acentuação diferente. Um é pretérito e o outro é presente. E esta palavra aparece outras vezes. Por exemplo, aparece também Megilat Esther. Ba'erev hi ba'a. À noite, ela vinha. Ela estava vindo. Está falando do presente. Que à noite, ela vinha e de manhã, ela voltava, ia para outro lugar. Está falando das pretendentes para serem rainhas, que elas vinham à noite passar a noite com a Hashverosh, no dia seguinte iam lá para um outro departamento. Ba'erev hi ba'ah, quer dizer que ela estava vindo. Está falando do presente, contando um fato do presente. Hishavah, também está escrito lá no versículo, ela volta para o outro departamento. Hishavah, ela volta. Shava seria passado. Shava é presente, ela estava voltando, ela está indo. Nós temos exemplos disso no Shema. E isso é muito importante. Por exemplo, logo no começo do Shema. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. O que significa ve'ahavta? Amarás a Deus, o seu Deus. Ve'ahavta é futuro. É uma ordem. É uma ordem para o futuro. Ve'ahavta. Você deve amar Hashem. Amarás. É futuro. Isto porque nós estamos lendo ela oxítona. Ve'ahavta. Se ela for lida paroxítona, ahavta, ahavta é passado. Ahavta, se fala na tefilá de Yom Tov. Ata vechartanu mikol ha'amim. Você nos escolheu dentre os povos. Ahavta utanu, você gostou de nós. E por isso nos escolheu. Ahavta é passado. Ler no Shema, dizendo ve'ahavta, et Hashem Elokecha, errado, totalmente errado, e trazendo um significado estranho, como se eu amei Deus, ve'ahavta, quer dizer, você amou Deus, e não ama mais, ve'ahavta, você amou. O correto é dizer ve'ahavta, é oxítona. Quão importante é perceber a localização do Ta'am. Tem na continuação, por exemplo, Veshinantam Levanecha. Mesma coisa. Veshinantam, você ensinarás ao seu filho. Veshinantam, se a pessoa falar Veshinantam, em vez de falar Veshinantam, é oxítona, falar paroxítona é passado. Não faz nenhum sentido. Vedibartá bam. Continuação do versículo. Vedibartá bam. Falarás delas. Palavras da Torá. Falarás. Futuro. É uma ordem para o futuro. Se a pessoa lê vedibartá bam. Dibartá é passado. Você falou sobre elas. Não fala mais. Não tem nada a ver. Não tem, perde todo o sentido. Aqui é uma ordem que a Hashem está dando. Vedibartá bam. Você falará sobre as palavras da Torá. Não está contando um fato que você falou no passado. E a mesma coisa com N palavras aqui no Shema, que muda o significado, muda o tempo verbal. O kshartam leot al yadecha. Também estamos falando que você vai atarás no seu braço o tefilin. Também é futuro. Para ser futuro precisa ser oxítona. Outro exemplo. E aí, vamos trazer um outro exemplo que está escrito até no Shema e que tem mais uma vez na Torá. E aqui entra uma outra regra também. Temos no Shema ve'achalta ve'savata. Comerás, ve'achalta, ve'savata, e se satisfará. Nós falamos também um versículo similar no Birkat Hamazon. Ve'achalta, comerás, ve'savata, e se satisfará, uverachta et Hashem Elokecha, e abençoará, para o Birkat Hamazon, para Deus. Ve'achalta, precisa ser oxítona. Está o tam lá. Só olhar. Ve'achalta. Comerás. É futuro. Ve'savata. É uma palavra que fica com o acento como paroxítona. Ve'savata. Satisfarás. Uverachta. E abençoarás a Deus. Aqui tem uma outra regra, tá? Esse vesavata é paroxítona. Ninguém vai se confundir aqui. Primeira coisa, ninguém vai se confundir tempo verbal do vesavata, porque está no meio de uma frase. Ve'achaltá, comerás. Se você comerás, então satisfarás. Não pode ser que você está satisfeito antes de comer, quer dizer, não faz sentido na frase. Então, é óbvio que está dizendo, comerás e se satisfarás. No caso da brachá, e abençoarás. O vestavata é uma regra específica que existe uma quebra. Para não ficar todas as palavras acentuadas do mesmo jeito e fica esquisito a pronúncia e a musicalidade da frase. Ve'achaltá. Estou falando agora errado, tá? Só para ver. Ve'achaltá, ve'savatá, uverachtá. Fica muito puxado. Então existe uma regra. Quando fica assim puxado demais, você tira o acento do lugar para ficar mais tranquila a frase. Isso é uma regra da Torá. E isso está assim na Torá. Ve'achaltá, ve'savatá, uverachtá. Mas precisa se prestar atenção e ler esta frase da forma correta. Então, vale lembrar, isso está no Birkat Hamazon, nós nos deparamos aí, vira e mexe com esta frase, ve'achaltá, oxítona, ve'savata, paroxítona, uverachtá, oxítona de novo, e não paroxítona, como muitas pessoas, infelizmente, falam de forma equivocada. Um outro exemplo do Shema, de cuidado que nós temos que ter também, é bem no finzinho do Shema. Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etchem Me'eretz Mitzrayim. Hotzeti, eu sou Hashem, vosso Deus, que tirei vocês da terra do Egito. Hotzeti, tirei, não é tirarei, tirei Então, como é passado, precisa ser aqui também paroxítona. Hotzeti, tirei vocês do Egito. Só se prestar atenção que é hotzeti paroxítona. Esses são os exemplos gerais. Tem com certeza mais exemplos aqui do Shema, onde às vezes as pessoas se equivocam. Mas, de uma forma geral, acho que eu mencionei os casos mais típicos. Então, para prestar muita atenção aqui nas sílabas tônicas do Shema, para que o significado esteja de acordo com o que de fato nós estamos querendo falar em cada frase.